Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração 293, o desencarne durante a guerra. Meu nome é Carlos Luiz. Vamos para a questão, para a última questão do item em que Kardec vai fazer questionamento sobre a realidade espiritual dos campos de batalha, das guerras, né? Estamos no capítulo 9, onde Kardec vai estudar, como vocês já estão sabendo, várias dimensões da relação da vida espiritual e da nossa vida de encarnados. Ele vai perguntar o seguinte: o espírito que assiste calmamente, é importante observar com atenção as perguntas de Kardec, porque ele muda radicalmente as suas perguntas para que a gente entenda de ângulos bem diversos. Nas perguntas anteriores, o que estava sendo tratado era o espírito que desencarnava durante a batalha. Quer dizer, o espírito está ali emocionalmente envolvido. O espírito está nervoso, o espírito está ansioso, o espírito está numa disputa. Isso cria uma realidade específica. Kardec já mostrou isso. Agora Kardec vai colocar, ainda no campo de batalha, um espírito num outro estado mental, numa outra situação. Não é a mesma pergunta, são indivíduos totalmente diferentes. Então, esse adjetivo calmamente muda tudo. Vamos lá, o espírito que assiste calmamente. Quer dizer, eu não estou falando do espírito que está lutando pelo um lado, pelo outro, o espírito que acabou de desencarnar, não. É um espírito que assiste calmamente a um combate. Para reforçar, Kardec ainda coloca, né, entre vírgulas, né, um aposto como espectador. Quer dizer, Kardec não quer deixar aí margem para que a gente imagine que ele está falando de um espírito que está envolvido na batalha. Isso foi trabalhado nas questões anteriores. Então vamos lá. O espírito que assiste calmamente a um combate como espectador testemunha a separação da alma e do corpo? Como esse fenômeno se apresenta a ele? Então, ele quer saber agora um desencarne, alguém que está testemunhando com calma, como espectador, não é um soldado que está ali na guerra. Vamos lá. Há poucas mortes realmente instantâneas. Isso é muito interessante. O que é que os Espíritos estão dizendo? Isso é um tema debatido em vários tópicos do Livro dos Espíritos e aprofundado no Céu e Inferno. Quase sempre, a primeira pergunta de Kardec lá no Céu e Inferno é: como é que você chegou no mundo espiritual? Como é que foi o seu desprendimento? Como é que foi a sua experiência de deixar o corpo? O que os Espíritos estão dizendo é muito raro, raríssimo, o espírito simplesmente, instantaneamente deixar o corpo. Há alguns casos que, pela rapidez, nos surpreende, mas isso é exceção. Por exemplo, o Herculano Pires. O Herculano Pires, ele estava em casa escrevendo, né, no andar de cima. No andar de embaixo, acho que na garagem, né, lá tinha um centro Caibá Schutter, que era na casa dele, como Kardec ensina, centro familiar. E as pessoas da família dele, algumas pessoas da família, estavam lá fazendo uma reunião mediúnica, dia normal. Ele passa mal, é levado ao hospital. No final dessa mediúnica, uma pessoa da família dele recebe uma mensagem falando, orientando, se despedindo. A reunião mediúnica encerra. Quando a pessoa vê assinado Herculano Pires, ela diz: ah, deve ser um espírito brincalhão. Amassou e jogou fora. Depois eles souberam que o Herculano tinha passado mal e tinha desencarnado antes de chegar no hospital. Quer dizer, é uma morte quase instantânea, né, que tende a ser instantânea. Antes do Herculano, aconteceu algo muito parecido com o Caibar. O Caibá desencarna e logo em seguida ele aparece numa reunião mediúnica em Londres e se materializa. Aí é uma coisa, é um outro padrão, né, gente? Aí é uma outra questão, um dia a gente fala disso. Mas esse fato é narrado, inclusive, pelo Herculano, que tinha um amigo pessoal que estava nessa reunião. De repente, aparece lá o Caibá se materializando. Olha que interessante, mas isso é raro. Não é os 99,9% da humanidade, tá certo? E o Caibá, inclusive, isso é interessante, só para a gente concluir esse tópico, ele desencarna, e aí ele tinha sido prefeito da cidade, era uma figura social importante, né? Tinha criado uma gráfica, a primeira gráfica da cidade, porque ninguém queria imprimir a revista espírita que ele fundou, acolhia leprosos na casa dele, acolhia loucos obsidiados na casa dele, fazia comida, dava comida para eles, cuidava. Os loucos saiam correndo, fugindo no meio do mato ali atrás. Desencarnou. Então, ele era uma figura pública muito respeitada, tanto pelos espíritas quanto pelo benefício que ele fez na cidade como um todo. Até hoje, quem for em Matão vai ter uma surpresa agradabilíssima. As ruas são largas, são enormes. Sabe quem foi que inventou isso? Prefeito Caibá Schutter. Hoje, a grande maioria das cidades do Brasil sofre porque os prefeitos não tiveram a visão que o Caibá teve. Ora, a cidade está começando, espaço não falta. Vou fazer ruas enormes e largas. Né? Acho que a maioria aí vive em cidade como eu que tem esse problema, ruas estreitíssimas. Né? Para ter ideia, eu moro em Fortaleza, uma capital grande. As ruas de Matão, interior de São Paulo, são muito mais amplas do que a cidade de Fortaleza, do que eu acho que quase todas as ruas de Fortaleza. Ok. Então, só para entender, então estava na casa dele a situação, e aquela coisa, como é que faz o enterro, não faz, o que é que vai ser isso, o que é que vai escrever na lápide, tem que escrever alguma coisa... Situação normal, né? Como é que a gente enterra o nosso amigo querido? Uns queriam um enterro suntuoso, outros não queriam, estava aquela confusão. Caibá incorpora, chama os melhores amigos para uma sala. Na verdade, pega um médium, vou resumir bastante, gente. Um dia a gente conta essa história em detalhe. Chama todos os amigos próximos e abraça todos eles e conversa com todos eles. Conversando, batendo papo, consolando e diz, olha, já que vocês querem escrever alguma coisa no meu túmulo, escrevam o seguinte, tá até hoje, eu fui lá há poucos anos, graças a Deus está tudo conservado, vivi, vivo e viverei porque sou imortal. Quer dizer, foi o próprio Caibá que elaborou depois de desencarnar a frase do túmulo. E mais, disse uma coisa importante, o meu túmulo tem que ser simples. E até hoje, graças a Deus, foi respeitada a vontade dele. Você vai lá, o túmulo dele é simples. Porque como ele era uma figura conhecida, queriam colocar enfeites e não sei o quê, aquelas homenagens. Não. Eu quero um túmulo simples. Bem. Mas isso é só para falar que isso é raro, tá certo? São histórias empolgantes e belas, mas isso é exceção. Isso não é normal. Ok? Ok, vamos lá. Agora, voltando para o espírito que morreu calmamente. Na maioria das vezes, o espírito cujo corpo acaba de ser mortalmente ferido não tem consciência imediata do fato. Né? Então, o que é que a gente está entendendo aqui? O sujeito está lá numa situação de guerra, mas ele está calmo. Ele não tem nada a ver com aquilo ali. Ele consegue ficar calmo. Está como espectador. Um médico, ou uma pessoa que não está envolvida em nenhum exército. Ok. Então, na maioria das vezes, o espírito acaba... cujo corpo acaba de ser mortalmente ferido, quer dizer, uma morte instantânea. Nesse caso pode ser uma guerra, nesse caso pode ser um acidente rápido que a pessoa não se preparou e etc. Né? Um infarto fulminante. Não deu tempo. Somente quando começa a se reconhecer é que pode distinguir o espírito movendo-se ao lado do cadáver. Quer dizer, isso vai servir para você com certeza, porque você vai morrer. E eu também. Então, como é que é a situação? Depois de um certo tempo, a gente vai olhar e vai estar do lado do corpo. Dizer, que coisa curiosa, acho que esse corpo era meu. Né? Aquela coisa que você olha no chão e diz, acho que aquela é minha carteira. Né? Caiu aqui, acho que é minha. Você olha e diz, não, eu acho que essa carteira é minha, que estranho, achei que estava no meu bolso, não é minha mesmo. Então, é essa a situação. Você olha e diz, acho que esse corpo era meu. Isso parece tão natural ao espírito que assiste à peleja, né, a batalha, que a visão do corpo não lhe produz nenhum efeito desagradável. Né? O espírito que está ali só assistindo, ele não está emocionalmente abalado. Tendo-se a vida concentrado por inteiro no espírito, né, se for o caso, claro, né, o espírito que... O que é que ele quer dizer com isso? Tem gente que concentra a vida na matéria. A maior parte dos sentimentos e dos pensamentos estão ligados à matéria. É o dinheiro, é o poder, é o prazer sexual, é a droga, enfim. Então, mas aquele que concentrou no espírito, quer dizer, emoções elevadas, pensamento elevado, preocupações elevadas, tendo-se a vida concentrado por inteiro no espírito, somente ele chama a atenção dos outros. E é com ele que o espectador conversa ou lhe dá ordens. Quer dizer, a situação é a qual? Como nós estamos lidando com a vida atual e se chega uma morte instantânea? Essa é a questão. Né? Porque o nosso estado no momento da morte é muito importante. E esse estado refletindo o que foi toda a nossa vida. Né? Não é que na hora da morte tudo se decide, mas o estado do momento vai repercutir no desembaraço do corpo. Então, o momento da morte é importante, né? A gente deveria aprender um pouco mais isso, cultivar essa preparação, só que os espíritas têm medo. Né? A gente faz, às vezes, exercícios simples e tem gente, muita gente se espanta. Né? Que exercício eu estou falando? Deita, senta confortável e né? Acalma, faz uma respiração profunda, acalma. Quando tiver calmo, você pensa, eu desencarnei. A maioria passa mal só em pensar nesse exercício. Não quero pensar nisso, não quero pensar nisso. Quer dizer, o que você está dizendo é, eu não quero me preparar para um momento que eu sei que vai chegar. Ah, vai demorar. Eu não sei. Eu sei que 99% acha que sempre vai demorar. Então, não seria sábio a gente começar a fazer esse tipo de exercício? 5 minutos, ok, se eu desencarnasse hoje. Mas vamos pensar com seriedade. Como uma possibilidade real. Como seria? Né? E se eu de repente acordasse e me desse conta que eu me levantei, mas meu corpo ficou deitado imóvel na cama? Quanto mais medo a gente tem de fazer esse exercício, significa que mais ele é necessário. É fundamental a gente se preparar, porque ninguém sabe o modelo de desencarne. Mas a gente sabe que se a gente educar as nossas emoções, elevando-as e enfrentando a vida com um olhar, com esse ponto de vista, estou aqui de passagem, de fato. Em pouco tempo, nada disso vai estar vinculado a mim, nem minha casa, nada material. E as minhas afeições só vão sobreviver as que são, de fato, verdadeiras. Né? Que meus filhos não vão ser mais meus filhos, vão ser espíritos afins ou antipáticos. Que a minha esposa e o meu marido não vai ser mais a minha esposa ou meu marido, mas vão ser espíritos simpáticos ou antipáticos. E assim com todo o meu conjunto de relações... O que vai ficar é isso. É o padrão da troca energética. O resto acaba, o resto passa. Então, lidar com isso é uma forma muito, muito importante da nossa preparação. Porque o nosso desencarne pode ser lento, ok, mas também pode ser instantâneo. E é muito difícil para a gente saber. Então, na dúvida, se prepara para as duas modalidades, né? Porque isso é muito importante. Então, à medida em que a gente consegue isso, né, talvez a gente pudesse dizer que o sentido da vida é o bem morrer. Em que aspecto? Porque se eu viver cristamente, necessariamente eu vou morrer bem. Necessariamente. Né? Se a gente acha que o sentido da vida é simplesmente conquistar status, nome, dinheiro, sucesso, prazeres físicos, a morte vai chegar de uma forma muito dolorosa, seja qual for. E até hoje, na história de toda a Terra, não se tem notícia de ninguém que escapou. Ninguém. Né? Nós estamos falando que nós estaremos aqui, na melhor das hipóteses, nas hipóteses mais estendidas, algumas décadas. Ninguém passa de algumas décadas. 3, 5, 7, 10, olhe lá. Não tem mais do que isso por aqui. Até hoje não existe mais do que isso. Então, se a gente consegue pensar nisso com seriedade, sentindo, a nossa vida muda, gente. Não dá. Quem foi o homem mais inteligente? Quem foi o homem mais poderoso? Quem foi o imperador romano? Quem foi o mais sábio? Que passou disso? Zero. Né? De vez em quando, o homem mais rico do mundo morre. Não é curioso? Ah, mas tinha bilhões. Pois é. Que coisa. Não, mas fulano mandava na cidade toda, mandava e desmandava, fazia o que queria. Pois é. Ele não vai passar de muitas décadas. Não vai passar, por mais que ele viva, vamos botar 9 décadas. 12 décadas ele não chega. Não há. Então vamos pensar um pouco nisso. O que eu vou fazer com as poucas décadas que talvez eu tenha na Terra? Porque talvez a gente só tenha um ano. Talvez só tenha uma semana. E esse tipo de pensamento não é de desespero. É uma educação profunda de aceitarmos a transitoriedade da vida. Para mim é um consolo. Né? Para mim é um consolo. Eu sempre penso assim, já passa. Independente de qualquer coisa, já esse troço passa. Se eu estiver tentando acertar, pronto, é o que eu vou cobrar de mim. Já passa. O já pode ser um dia, uma década, mas é tudo muito rápido. Né? Para quem já passou de 10 anos, sabe que passa rápido. É lento só na infância. Na infância é lento. Chegou na adolescência para frente, parece que quanto mais a pessoa envelhece, mais rápido passa o tempo. Né? Pelo menos é a minha experiência de todo mundo que eu converso do assunto. Então vamos entender isso. Vai chegar. Vamos nos preparar. Vivendo de forma adequada, o mais calmo possível e, acima de tudo, da forma mais cristã possível. Porque quando chegar a gente vai estar bem. Um grande abraço. Vamos para a nossa segunda parte. Paz e alegria em vossos corações. Fiquemos atentos, porque o mundo é um verdadeiro campo de batalha. Não sejamos os trabalhadores infiéis, que desperdiçam tempo valioso, recurso divino que o Cristo colocou em suas mãos, perdendo tempo e perdendo-se com intrigas, com calúnias, com busca de conquistas torpes que necessariamente levam a disputas infelizes. Irmãos, a morte é a maior bênção que um cristão pode almejar. graças à misericórdia do Mestre, que eu sempre confiei toda a minha vida. Sim, fui felizmente recebido no mundo espiritual e só tenho a agradecer. Trabalhadores, guerreiros do bem, nutram uma certeza em vossos corações. O Mestre jamais desampara. Vossas dores, vossas limitações, são situações calculadas para que a vossa conquista seja gloriosa. Não existe devoto cristão que não receba atenção carinhosa de todos aqueles que seguem o Senhor do mundo. Porque o Cristo é o verdadeiro Rei da Terra. É o comandante máximo, é o amigo mais generoso de todos. Confiemos sempre. Esse amigo jamais nos abandonará. Muitos perguntam por que o Cristo não aparece para mim. E eu vos digo, porque vós não suportareis. O Mestre deseja aparecer quando observa que isso será uma atitude que impulsionará o teu progresso. Jamais o Mestre apareceria para ti se ele observa que esse encontro não te induziria a mais humildade, a mais amor, a mais ternura. É preciso que o teu coração se eduque na arte de servir, na arte de perdoar os que te caluniam, na arte de ser capaz de estender mão generosa àquele que sofre, mesmo quando tu sente que talvez a tua dor seja ainda maior. Essa é a proposta que o Cristo tem para todos nós. O desenvolvimento desta capacidade de, ao mesmo tempo, erguer-se como guerreiro poderoso e destemido, mas, ao mesmo tempo, ser submisso servo da causa da luz. Ter uma consciência que te diz, vai, se tu morrerdes, morrerás bem. Mas, ao mesmo tempo, a mesma consciência, em outra situação, te dirá, cala-te, perde essa batalha, porque é vontade do Senhor que tu perca essa batalha. Irmãos, a luta é imensa, a sabedoria em cada passo indispensável, porque estamos em imenso e confuso campo de batalha, e apenas saberá o caminho da vitória verdadeira aqueles que educarem o seu íntimo, aqueles que despertarem a sua consciência ao ouvir a doce voz do renegado de Nazaré, que na cruz orava por nós e que hoje, investido plenamente do poder do general vitorioso, guiará a todos os que se capacitarem a ouvir o seu comando, a vitória eterna. Paz do vosso irmão e amigo, Caibar de Souza Schutel.
Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.